Começa agora, Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2018. E estes são os destaques do Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Boa tarde, Silvia Morello.
Boa tarde, Rafael Garcia. Rombo nas contas públicas do governo federal será maior do que o previsto.
Ibope diz que eleitores não votam em candidatos de Temer.
Senadora Gleisi Hoffmann fala sobre atos em defesa de Lula no dia 24.
Anvisa libera farmácias para aplicar vacinas e divide opiniões.
Aumenta número de famílias endividadas no Brasil.
Gasolina sobe há 3 meses e bate recorde.
Petrobras vende mais campos do pré-sal para estrangeiros.
Coluna Mundo Digital mostra que mudanças no Facebook não agradam a todos.
Morre jogador inglês que foi símbolo da luta contra o racismo.
Agora são 5 horas 31 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Por e-mail, redação@jornalbrasilatual.com.br. Tem também as redes sociais, facebook.com/radiobrasilatual. Instagram, @radiobrasilatual. Se você preferir o Twitter, @RaBrasilAtual, ou velho, conhecido, famoso WhatsApp, o número 11 968 93 7672.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5h31, boas notícias para o motorista aqui em São Paulo. O trânsito segue tranquilo nesse fim de tarde. A CT registra apenas 12 quilômetros de lentidão. A CPTM informa que todas as linhas seguem com operação normal. Essa informação está no site da CPTM, bem como seguem operando normalmente as linhas do metrô. E é bom lembrar ao motorista que o rodízio voltou a vigorar na cidade a partir dessa segunda. E não devem circular hoje no centro expandido veículos com placa final 1 e 2 até as 20 horas.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Segunda-feira e a semana começou ensolarada por aqui. E para a noite, o tempo segue firme e sem previsão de chuvas na capital paulista. No momento, os termômetros marcam 28 graus na região, com sensação térmica de 1 grau acima. A umidade relativa do ar está baixa, 51%. Muita água para se manter hidratado. Na região do ABC Paulista, agora no final da tarde e começo da noite, as chances de pancadas de chuvas em áreas isoladas é de 80%. Mas coisa rápida, são as chuvas passageiras do começo do ano. Agora, 29 graus na região. Em Mogi das Cruzes, o dia foi predominantemente ensolarado e agora, para o começo da noite, as chances de chuva são de 80%. No momento, 29 graus na região. E em Santos, a segunda-feira foi de muito sol. Para o finalzinho da tarde e começo da noite, não há probabilidade de chuvas na região. Hoje o sol se põe às 19h58, então dá para estender o dia na praia. Os termômetros marcam 34 graus na região, com sensação térmica de 37 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
5h33. A Fundação Oswaldo Cruz vai examinar os corpos de 4 macacos-prego encontrados na manhã de hoje, em uma rua próxima à Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os exames serão para identificar se os animais estavam infectados pelo vírus da febre amarela. Os macacos não transmitem a febre amarela e também são vítimas da doença. O vírus é transmitido pela picada de mosquitos silvestres. A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro informou na sexta-feira que foram confirmados 2 casos de febre amarela em humanos no interior do estado. Um morador de Teresópolis, na região serrana, a 96 quilômetros do Rio, morreu e o outro paciente residente em Valência está internado. Os casos foram confirmados após exames laboratoriais feitos pela Fundação Oswaldo Cruz.
Pesquisa Ibope indica que 90% dos eleitores das 10 maiores capitais brasileiras disseram que não votariam em candidatos que defendam o governo de Michel Temer. A pesquisa foi feita com usuários de internet das classes A, B e C entre os dias 9 e 17 de dezembro. Apenas 8% dos entrevistados disseram que a corrupção diminuiu no governo Temer e 5% aprovam o seu governo. Somente essa parcela de 5% disse que votariam nos candidatos apoiados por Michel Temer.
O rombo nas contas públicas do governo federal em 2018 ficará acima dos 159 bilhões previstos. A má notícia vem de levantamento realizado pela Instituição Fiscal Independente do Senado Federal. Para o presidente Temer, restam dois caminhos: aumentar os cortes em investimentos ou aumentar impostos. O aumento de impostos deve ser descartado por Temer e resta o corte no orçamento. Cortar é tarefa que o presidente já vem fazendo na previsão para este ano. Temer já limou em 35% os programas para a agricultura familiar. Até o Bolsa Família, um dos principais programas sociais brasileiros, perdeu um bilhão de reais no orçamento de 2018 em relação ao ano passado. Ficou com 28,7 bilhões.
Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
No Jornal Brasil Atual, a participação de Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Hoje, o Clemente comenta o rebaixamento da nota de confiança dada pela agência norte-americana Standard & Poor's ao risco de investimento no Brasil. É com você, Clemente.
Esse é um problema, o Brasil tem um problema fiscal, que as nossas contas não fecham na União, em muitos estados, em muitos municípios. A arrecadação que o governo tem não cobre as suas despesas, portanto o Estado tem um déficit, opera no vermelho, e isso exige um ajuste, ou um ajuste das despesas ou um ajuste da receita. O ajuste da receita significa cobrar mais impostos ou cobrar de quem não paga, principalmente porque no Brasil tem uma sonegação muito alta de impostos, cobrar daqueles que estão na informalidade e assim por diante, ou aumentar o número de impostos ou o percentual dos impostos. Por exemplo, nós temos uma estrutura tributária no qual os ricos ou os mais ricos pagam menos imposto e muitos deles não pagam imposto nenhum em relação à riqueza que têm ou à renda que recebem. Portanto, poderíamos ter, sim, uma melhoria da performance fiscal com a reforma tributária. Mas o que esse rebaixamento da nota pelas instituições internacionais que avaliam o desempenho econômico do Brasil, e baixar a nota significa que eles não estão satisfeitos, é uma sinalização de que eles querem que o Brasil faça, na visão dessas agências, não só no Brasil, mas em muitos outros países do mundo, o ajuste fiscal pelo controle das despesas. E no caso brasileiro, as despesas estão fortemente influenciadas, evidente, pelas grandes contas, no que o Brasil mais gasta. O Brasil gasta, do ponto de vista corrente, com previdência social, saúde, educação, segurança pública. São as maiores contas do governo federal, por exemplo. E a outra grande conta que o governo tem é a despesa com juros. O governo tem dívidas, essas dívidas geram despesas com juros, mas o que o investidor espera é que o orçamento esteja equilibrado e, portanto, as despesas estejam equilibradas para que o Brasil possa, de um lado, não pressionar para aumentar os impostos e, de outro, tenha liquidez, tenha caixa para fazer o pagamento dos juros da dívida, já que são os ricos que detêm o crédito dessas dívidas e, portanto, recebem bilhões e bilhões de reais a título de remuneração da dívida. Eles querem que o orçamento seja equilibrado para que o governo pague em dia suas contas, pague em dia sua dívida e o juro aos mais ricos e, de outro lado, não pressione para aumentar os impostos. Na medida em que a reforma da Previdência retarda, portanto, não acontece do jeito que o governo está prevendo, há uma pressão desses investidores para que o Brasil faça esse ajuste e porque a Previdência é, junto com o conjunto das outras políticas que compõem a Seguridade Social, a Assistência Social, as transferências de renda, tudo aquilo que compõe o sistema de Seguridade Social no Brasil, a maior despesa do governo federal depois do gasto com juros, que é também muito vultuoso. Evidente, portanto, que os investidores olham para essa despesa e dizem que precisa reduzi-la, e é o que se propõe com a reforma da Previdência. O governo quer reduzir o gasto da Previdência e, por isso, essa reforma está fortemente orientada para um ajuste no gasto, portanto, na redução dos direitos. O governo poderia fazer uma reforma e deveria fazer uma reforma da Previdência, visando especialmente melhorar a performance da receita, com medidas para cobrar quem não paga, e provavelmente fazer uma reforma da tributária que incluísse a melhoria no financiamento da própria Previdência Social. E poderia, evidente, ter ajustes paramétricos em regras que melhorassem, inclusive, a justiça na aplicação da Previdência. Mas não é isso que faz o projeto. O projeto foca em reduzir o volume e a qualidade dos direitos, reduzir a despesa da Previdência para que as contas do governo fiquem equilibradas. A redução da nota do Brasil no âmbito internacional significa uma pressão dos investidores internacionais que, com isso, querem pressionar o governo a que faça a reforma da Previdência, essa reforma que o governo encaminhou para o Congresso Nacional e que reduz direitos. Aumentará, sim, com a pressão. Isso já se manifesta no pronunciamento de muitos agentes econômicos dizendo que essa redução da nota e, portanto, o rebaixamento da qualidade da avaliação internacional, da nossa capacidade econômica de conduzir de forma equilibrada o orçamento fiscal do governo, cai, e cai porque, na visão deles, o Brasil não fez a reforma da Previdência. Portanto, aumentará sim a pressão será mais intensa sobre o Congresso Nacional para que a reforma da Previdência ande ainda entre o mês de fevereiro e o mês de março.
Esse foi Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual. Clemente hoje comentou o rebaixamento da nota de risco dado pela agência norte-americana Standard & Poor's aos investimentos feitos no Brasil.
Você está no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, agora 5 horas e 41 minutos. A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de permitir que vacinas sejam aplicadas em clientes de farmácias e drogarias tem gerado debates entre especialistas e entidades da área da saúde. Desde dezembro do ano passado, os estabelecimentos de todo o país estão autorizados a aplicar as doses. Porém, as vacinas que estão fora do calendário nacional, oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, só podem ser comercializadas com prescrição médica. Reportagem de Naama Nunes.
A proposta passou por consulta pública em maio de 2017. Na época em que estava disponível para debate, o texto não mencionava as farmácias especificamente, mas abria possibilidade ao não limitar o serviço de aplicação de vacinas às clínicas. As farmácias que desejam aplicar as vacinas precisam atender a uma série de requisitos, como, por exemplo, ter licença das autoridades de saúde, uma sala reservada com pia e geladeira com controle de temperatura. Uma farmácia de São Paulo já oferece 4 vacinas. São elas a de febre amarela, HPV, herpes zóster e hepatite B. As vacinas custam de R$ 135 a R$ 510. Dessas, só a herpes zóster não está disponível na rede pública de saúde. Para o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a decisão da Anvisa reforça cada vez mais a visão de que a saúde está sendo tratada como mercadoria no país.
Eu tenho duas preocupações sobre isso. Uma é que reforça essa visão de que vacina é uma mercadoria, é um produto a mais. Né? As vacinas, que é algo construído e fortemente construído na saúde pública, o Brasil tem talvez o maior programa nacional de imunização do mundo. Nós, quando fui ministro, a gente introduziu várias vacinas que não eram distribuídas no SUS, trouxemos para o SUS, uma delas emblemática, a vacina do HPV, ampliamos a cobertura de outras vacinas, como vacinas de hepatite A, própria vacina da febre amarela, já havíamos ampliado na época, vacina da gripe, e elas passam a ser vistas como um produto a mais. Né? Isso preocupa sempre qual que é a lógica da oferta desse serviço.
Segundo Padilha, há também a preocupação com a falta de vacinas contra a febre amarela na rede pública de saúde. Para ele, não houve planejamento do Ministério de Saúde para enfrentar o surto.
Uma outra preocupação é isso está acontecendo no meio de algo muito grave, que é a falta de planejamento do Ministério da Saúde em relação a uma cobertura necessária para a febre amarela. A febre amarela já vem dando sinais desde 2016. Da ampliação, né, final de 2016, 2017, da ampliação dos casos, chegou aqui na região metropolitana de São Paulo, casos de febre amarela, ainda silvestre, na região de Mata, mas muito grave está chegando na região metropolitana de São Paulo, então já havia indicações de que o Brasil precisaria fazer uma cobertura vacinal mais ampla, inclusive a região metropolitana de São Paulo, o estado de São Paulo. E o Ministério da Saúde aparentemente não se planejou para isso. Isso é grave porque é uma vacina que é produzida por um órgão federal brasileiro, por um laboratório público brasileiro. A vacina é tecnologia nossa, ou seja, né, o Brasil não poderia, em hipótese alguma, ter escassez de vacina quando indicado para a nossa população.
O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo alerta em nota que a resolução da Anvisa traz risco à população por não levar em conta a administração e conservação de vacinas em farmácias sem a presença de profissionais de enfermagem. Davi Braga, médico e especialista em saúde pública, também questionou a decisão da Anvisa. Para ele, o governo atual não tem legitimidade para fazer tais mudanças.
E nós estamos num momento onde a governabilidade do atual regime é nenhuma. Com 3% de aprovação, de aceitação popular, qualquer medida que venha tomar, a população desconfia. Independentemente da competência técnica da Anvisa, que tem bastante, mas o governo hoje não tem credibilidade para anunciar nada.
As novas regras aprovadas pela Anvisa também prevêem a obrigatoriedade de registro das informações nos cartões de vacinação e liberdade das farmácias para emitir certificados internacionais de vacinação. Naama Nunes, Rádio Brasil Atual.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
No Jornal Brasil Atual, nós temos o prazer de conversar nesse momento com a presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, a senadora Gleisi Hoffmann, e a gente vai falar com a senadora Gleisi Hoffmann sobre a inauguração de comitês regionais por todo o Brasil em defesa da participação do ex-presidente Lula nas eleições de 2018, também em defesa da democracia. Olá, senadora, tudo bem?
Oi, Rafael, tudo bem? Prazer falar com você, com todos os ouvintes da Brasil Atual. E podemos ter essa oportunidade de conversarmos um pouco.
Senadora, nesse sábado foi realizado por todo o Brasil ações em defesa do ex-presidente Lula, da possibilidade do ex-presidente Lula concorrer às eleições de 2018 e também para fazer uma campanha de informação da população sobre as razões desse julgamento que acontece no próximo dia 24 em Porto Alegre, no Tribunal Regional Federal 4. Como é que foram essas atividades neste sábado por todo o Brasil? Muitos municípios criaram diretórios, comitês locais em defesa da participação do presidente Lula e em defesa da democracia?
Muitos, Rafael. Aliás, foi um sábado realmente de mobilização. O PT Nacional chamou um dia nacional de mobilização e de fortalecimento na criação dos comitês em defesa da democracia e do direito do presidente ser candidato, né, presidente Lula. E a militância, as organizações sociais responderam de forma muito positiva. Nós tivemos atividades por todo o Brasil, em todos os estados. O pessoal distribuindo jornal, explicando como está o processo do Lula, conversando com a população e criando os comitês. Até ontem nós tínhamos já definidos, que mandaram para nós na sede, com fotos, com faixas, com reuniões, 931 comitês. Agora, hoje, mais à noite, nós vamos fazer o balanço novamente, isso deve ter crescido. Ontem foi o ponto alto, mas a ideia é a gente continuar a criação dos comitês até o dia 24. E aí depois também, para fortalecer a luta, que esses comitês sejam também comitês que depois vão lutar contra a reforma da Previdência, pelos direitos da população, ou seja, se engajem aí na luta geral da sociedade brasileira.
E até o dia 24, uma série de atividades estão planejadas para acontecer em todo o Brasil e especialmente em Porto Alegre. Eu gostaria que a senhora desse ou relembrasse para os nossos ouvintes alguns dos principais atos que já estão marcados para acontecer em defesa da democracia e do direito do ex-presidente Lula se candidatar à presidência nesse ano.
Tirando Porto Alegre, nós temos essa semana dois importantes atos. Um no Rio de Janeiro, amanhã, dia 16, com artistas e intelectuais, às 19 horas. O presidente Lula vai estar no Rio, então vai ser recebido lá por muitos artistas, muitos intelectuais que vão o apoiar. E no dia 18, um ato semelhante em São Paulo. Então são dois atos muito importantes que eu acho que tem um peso fundamental aí nesse apoio e na defesa do presidente Lula.
Ainda desta semana, né?
Dessa semana, dia 16 e 18, terça e quinta.
Uhum.
E na semana que vem nós começamos na segunda-feira em Porto Alegre. É dia 22, começa, o primeiro ato é um ato de solidariedade internacional ao presidente Lula. Teremos juristas, intelectuais, lideranças políticas do mundo que estão em Porto Alegre exatamente para se solidarizar com o presidente. Na parte da tarde, nós faremos o relançamento do livro Uma Sentença Anunciada, sobre a sentença de Sérgio Moro. É um livro que tem artigos de 122 juristas brasileiros, juristas de renome nacional, internacional, que questionam, criticam a sentença do Sérgio Moro. E vamos lançar em inglês, versão em inglês e também em espanhol. No dia 23, a gente inicia o dia com um grande ato de mulheres. A presidenta Dilma vai participar, estará junto conosco lá, com várias lideranças. Na parte da tarde, a gente tem o encontro preparatório do Fórum Social Mundial. Teremos lá a presença do Requião, de outros senadores e deputados, na Unchans que entra por teleconferência para falar. E terminando essa atividade, vai ter uma caminhada e um grande ato político, contra a politização do judiciário, da mídia, contra a perseguição ao presidente Lula. E depois vamos para a vigília, que vai ficar a noite inteira e durante todo o julgamento próximo ao TRF4, esperando o resultado.
Nós estamos conversando com a senadora Gleisi Hoffmann, que é presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, sobre as mobilizações que estão planejadas em defesa da democracia e do direito do ex-presidente Lula a ser candidato às eleições neste ano. A senhora falou de diversas atividades, mobilizações, e muita gente pretende ir para Porto Alegre para participar desses atos. Agora é curioso, senadora, eu queria um comentário seu a respeito disso, como o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Thompson Flores, está se movimentando e tentando criar uma situação como se fosse de insegurança. Hoje ele procurou a presidenta do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, e também deve conversar ainda hoje com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para relatar ameaças ou suas preocupações com relação à segurança durante o julgamento e também dos magistrados que vão participar desse julgamento. O que a senhora acha desse tipo de atitude, lembrando inclusive aquela desastrada colocação do prefeito de Porto Alegre, que pediu auxílio das forças nacionais, do exército, para garantir a segurança? Esse tipo de atitude não contribui em nada com a democracia, né, senadora?
Não, na realidade, por exemplo, TRF4, que a gente já conhece a posição pública dele, já foi externada numa entrevista à imprensa, está querendo criar um fato político, mudar o foco, ter uma cortina de fumaça para fugir da questão central que o tribunal tem que enfrentar. Não há provas para condenar o Lula nesse julgamento. E como todo mundo está dizendo isso, a comunidade jurídica nacional e internacional está conosco, você veja, não tem um jurista, Rafael, de renome defendendo a sentença do Moro. Eu não vi um livro publicado, não vi um debate feito, não teve ninguém que se levantou contra os 122 juristas que publicaram o livro, ninguém questiona o Ferragioli, o Zaffaroni, que são juristas, um é italiano, outro argentino, que também criticam o Moro. Não tem defesa jurídica. Então o que o presidente do TRF4 está querendo fazer? Querendo trazer para uma seara política, falando da questão de segurança, E se ele tem problema com segurança, eu devia ter denunciado isso, eu devia ter tomado providências e não vir aqui falar com a Carmen Lúcia, A responsabilidade não é do CNJ nem do Supremo da segurança. Então é mais uma tentativa de criar cortinas de fumaça, fugir da questão central. Não há provas para condenar o Lula nesse processo.
E lembrando que toda a militância está convidada para participar dessas mobilizações num clima pacífico, num clima de protesto, evidentemente, mas dentro da ordem. Agora, também existe a informação, e eu gostaria que a senhora confirmasse isso, senadora Gleisi Hoffmann, independentemente do resultado pronunciado pelo TRF4, já no dia 25, o Partido dos Trabalhadores pretende lançar oficialmente o ex-presidente Lula como candidato da legenda para as eleições de 2018?
Isso mesmo, nós vamos reafirmar a pré-candidatura do presidente. Por que nós vamos reafirmar a candidatura do presidente? Qualquer que seja o resultado, nós vamos reafirmar, ele é o nosso candidato a presidente. Porque independe dessa sentença o registro da sua candidatura e também independe dessa sentença a finalização da sua candidatura. Isso se dá no âmbito da justiça eleitoral e não da justiça federal. E a registro da candidatura será apenas no dia 15 de agosto. Então, nós vamos reafirmar que o Lula é nosso candidato, nós vamos registrar o Lula dentro do marco legal, estamos cumprindo a lei, e vamos defender a candidatura dele, porque nós já entendemos que ele não é mais candidato do PT, ele é candidato de uma parcela expressiva do povo brasileiro, e que cabe ao PT defendê-lo e fazer com que ele seja candidato.
Quero agradecer aqui a participação da senadora Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, senadora pelo Paraná, que conversou aqui com a gente sobre as mobilizações em torno da defesa da democracia e do direito do ex-presidente Lula se candidatar às eleições de 2018, e também fez um balanço dos comitês que foram inaugurados neste final de semana e todas as atividades que estão planejadas até o dia 24. Senadora, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima.
Eu que agradeço, Rafael, a você e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Grande abraço.
Um abraço. Senadora Gleisi Hoffmann, aqui no Jornal Brasil Atual.
Faltando agora 5 minutos para 6. PT de São Paulo lança comitê em defesa da democracia e do ex-presidente Lula. O objetivo é estabelecer diálogo com as bases do partido e com a sociedade também sobre a importância da retomada dos direitos. Reportagem de José Eduardo Bernardes, da Rádio Agência Brasil de Fato.
O Partido dos Trabalhadores lançou na manhã deste sábado, na sede do seu diretório em São Paulo, o Comitê Popular em Defesa da Democracia e de Lula. O objetivo é estabelecer um diálogo com a população sobre a importância da retomada dos direitos e da garantia de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva possa se candidatar nas eleições de 2018. O lançamento do comitê é um pontapé inicial de uma série de atividades programadas pelo PT que se estenderão até o julgamento do ex-presidente no próximo dia 24 de janeiro, na cidade de Porto Alegre, pelo Tribunal Regional Federal, em ação relativa ao caso do Triplex do Guarujá. Lula foi condenado pelo juiz de primeira instância, Sérgio Moro, no âmbito da Operação Lava Jato e recorreu ao Tribunal Federal, que julgará o recurso da defesa do ex-presidente. A vereadora do Partido dos Trabalhadores pela cidade de São Paulo, Juliana Cardoso, destaca que o comitê permitirá que o PT leve à população tudo o que envolve o processo do ex-presidente Lula.
Começa aqui no Diretório Municipal, mas a ideia é que daqui a gente saia para os bairros, né, para todas as comunidades, aonde tem a nossa militância do PT, mas ampliando, aonde tem as associações, né, os partidos, aonde tem organização popular, que a gente possa ir nesses locais e dialogar e colocar em pauta aquilo que está acontecendo para o próximo dia 24.
Rui Falcão, ex-presidente da Legenda, também acredita que essa é uma oportunidade de mostrar para o povo que a disputa política não se dá apenas durante o período eleitoral.
Então essa ideia dos comitês significa a gente fazer a batalha política e não só eleitoral. Daqui para frente, nós temos que construir uma outra sociedade. É uma sociedade não capitalista, uma sociedade em que a exploração, o preconceito, o machismo, a homofobia tem que ser erradicado.
A condenação do ex-presidente Lula sem provas, afirma Eleonora Menicucci, ex-ministra de Política para as Mulheres do governo da presidenta Dilma Rousseff, é rasgar pela terceira vez a Constituição brasileira.
Rasgaram com impeachment, rasgaram com o assassinato da CLT e agora rasgarão se o Lula for condenado. Isso é muito grave. É grave para a democracia brasileira, é grave para toda a população trabalhadora no nosso país e é grave para a democracia da América Latina. Por quê? Porque o Lula representa a democracia. E no Brasil não existe democracia sem o Lula.
Além de São Paulo, diversas capitais pelo país organizam atos em defesa da democracia e do direito do ex-presidente de disputar as eleições. As mobilizações são organizadas pela Frente Brasil Popular, entidade que reúne movimentos populares, partidos políticos e centrais sindicais. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, José Eduardo Bernardes.
Agora são 5 horas e 58 minutos. Você está ligado na Rádio Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. E a gente continua falando sobre o julgamento do ex-presidente Lula, que acontece no próximo dia 24, lá em Porto Alegre, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Hoje pela manhã, dentro do Jornal Brasil Atual, na primeira edição, o jornalista Glauco Faria conversou com o ex-ministro da Justiça do governo Dilma, Eugênio Aragão, sobre a importância desse julgamento. Vamos acompanhar.
E conversamos agora com o jurista Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça no governo Dilma Rousseff. Nós temos agora, no próximo dia 24 de janeiro, o julgamento do recurso do ex-presidente Lula. E você, em um artigo na revista Carta Capital, falou aqui da possibilidade, né, do risco de uma convulsão social. Vou até ler aqui o trecho. Ao se aumentar a massa dos que pretendem votar em Lula, o roteiro dos golpistas tende a nos aproximar criticamente da convulsão social. Mesmo com a mídia trabalhando diuturnamente para iludir a chamada opinião pública, será inevitável sentir-se na própria pele o colapso da qualidade de vida de milhões de brasileiros. E isso será água no moinho da candidatura democrática. Eugênio, quais são os possíveis efeitos, dentro desse contexto que você mesmo destaca, de uma eventual condenação do ex-presidente Lula no dia 24?
Olha, a condenação, eventual condenação, sempre costumo dizer para as pessoas, para elas terem tranquilidade, porque a gente, como dizia meu velho pai, as pessoas não devem chorar antes de apanhar, não é isso? Então a gente não sabe o que vai acontecer no dia 24. Mas, em princípio, dia 24 é nada mais do que mais um obstáculo na rota, vamos dizer, da restituição democrática do país. É só isso. Não vejo dia 24 realmente como, vamos dizer, uma cesura, um divisor de águas, né? Por quê? Porque, na verdade, cabem inúmeros recursos, né? E eu tenho certeza que o judiciário como um todo não vai entrar na aventura de um ou dois juízes que resolvem, vamos dizer, que eventualmente resolverem atender ao apelo das ruas, o apelo de massas aceleradas fascistas que querem destruir nossa democracia. Então, eu não vejo isso daqui como um ponto final, né? Claro, ela é um momento recheado, essa decisão vai ser um momento recheado de significados simbólicos, não é isso? Porque, afinal de contas, mostrará por onde caminhará o judiciário de primeira e segunda instância nesse período de crise que nós estamos vivendo no Brasil. Então, claro que tem um significado simbólico, mas não vejo isso como um ponto final da caminhada, e sim apenas como mais um tropeço na caminhada. Agora, quando eu falo de convulsão social, eu me refiro aqui principalmente à aceleração de medidas que realmente hoje militam contra os direitos dos trabalhadores, contra os direitos da maioria da população brasileira, né? Que esse governo ilegítimo vem nos impondo através de seus acordos parlamentares comprados à custa de dinheiro público, né? Julgando o Brasil cada vez mais fundo numa crise de falta de credibilidade. A diminuição do nosso grau de investimento mostra isso mais uma vez, né? E jogando o Brasil realmente num momento muito crucial. Porque no momento que as pessoas começarem a tomar consciência, né, daquilo que significou este golpe em termos de opressão, de tirada de direitos, aí sim me parece que nós poderíamos passar por uma nova dinâmica. E isso aliado a atitudes de setores conservadores da sociedade, aí eu incluo o judiciário, de olharem só para seu próprio umbigo, as suas vantagens, os seus altos salários, enfim, a sua redoma social, de bem-estar social, que é negada à grande maioria dos brasileiros, né? Então, nós estamos realmente caminhando, não necessariamente por conta da decisão do dia 24, mas nós estamos caminhando a passos largos para um grande embate, né? Os direitos da maioria versus os privilégios de poucos, né? E isso vai ficar cada vez mais claro este ano.
Com as pessoas começando a sentir os efeitos, como por exemplo, mesmo com a manutenção de um nível baixo de emprego, a geração de postos de trabalho precarizados e com salários mais baixos do que os anteriores, é algo que afeta diretamente a população. Né? Não tem como minimizar esse efeito.
É só ver agora recentemente a decisão do presidente do Tribunal Juiz Gandra, Martins Filho, em relação àquelas faculdades que resolveram trocar todo o seu corpo docente para modificar-lhes o regime de trabalho, daquele regime de trabalho seletista para o regime de trabalho temporário. Quer dizer, primeiro que parece que o ministro Ives Gandra, ele atuou de uma forma absolutamente solitária. Ele não se consultou com seus colegas, ele aproveita este momento de recesso para criar fatos consumados. Nós já vemos isso em relação a outros magistrados ativistas, como, por exemplo, Gilmar Mendes, que gosta de fazer isso, falar por todo o tribunal quando ele não representa o tribunal. Então, Iris Gandra vai na mesma linha, ele cria esses fatos e o fez de uma forma completamente alheia às próprias necessidades de uma instituição que se diz acadêmica, que é uma faculdade. Uma das questões mais importantes que nós temos numa instituição acadêmica é a permanência de um quadro docente para dar um perfil a essa instituição, inclusive um perfil de pesquisa, um perfil de pedagógico, um perfil didático. No momento que uma instituição só emprega professores temporários que podem ser demitidos a qualquer tempo, sem qualquer tipo de direito e garantia, isso, na verdade, é a própria negação da educação. Então, nós estamos vivendo tempos tenebrosos que vão mexer principalmente com a massa trabalhadora e muitos daqueles que hoje estão dentro dos empregos formais de carteira assinada, porque esse novo regime que foi trazido por Michel Temer e Zé Camarilha é um regime, na verdade, de formalização do subemprego. O subemprego foi formalizado, é isso que se trata. Né? E isso o brasileiro vai perceber muito rapidamente.
Conversamos aqui com Eugênio Aragão, jurista e ex-ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff.
Tá aí, você acompanhou a entrevista que o Glauco Faria, que é âncora do Jornal Brasil Atual, edição da manhã, realizou hoje com o ex-ministro da Justiça, o Eugênio Aragão. Se você quiser acompanhar a entrevista na íntegra, acesse o Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual. Você encontra a entrevista na íntegra lá do Glauco Faria com o Eugênio Aragão.
6:06 e aumentou a média anual do percentual de famílias endividadas. De acordo com dados divulgados hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o crescimento do número de famílias endividadas foi de 0,6%. Foi o primeiro crescimento de endividados após 3 anos seguidos de queda. Atualmente, 60,8% das famílias estão endividadas, de acordo com a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor. A parcela de famílias com contas ou dívidas em atraso aumentou 1,2 ponto percentual em comparação a 2016, alcançando 25,4% na média anual. Já o percentual de famílias que declararam não ter condições de pagar suas contas em atraso e que permaneceram inadimplentes aumentou 1,1 ponto percentual ante 2016, chegando a 10,2% na média de 2017. O atraso no pagamento do cartão de crédito foi a dívida mais frequente no ano passado, sendo citada por 76,7% das famílias brasileiras.
Haja devedores. Olha só, e o setor de ônibus e caminhões do país comercializou 67.168 unidades novas durante o ano passado. O desempenho representou uma alta de 5,05% em relação a 2016. As informações são da FENABRAVE, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Somente a comercialização de ônibus representou uma alta de 10,66%. A de caminhões, um aumento de 3,53%. Para este ano, a FENABRAVE projeta um crescimento de 8,6% para o setor.
E o preço médio da gasolina sobe há quase 3 meses e bate novo recorde. De acordo com dados da própria ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, divulgado hoje, o litro do combustível passou de R$ 4,151 por litro para R$ 4,183 na última semana. O levantamento considerou o preço médio da gasolina cobrada aos consumidores em 5.758 postos pelo país. É a 11ª semana seguida de alta da gasolina. Os preços do etanol e do diesel também aumentaram. Desde julho do ano passado, o governo Temer e a Petrobras mudaram a política de reajuste de preços para adequá-los ao do mercado internacional. Desde então, a gasolina acumula alta de 25,99%. Tudo isso em apenas meio ano.
Com muita luta, a PEUESP e os professores conquistaram um reajuste salarial de 7%. É pouco diante das perdas acumuladas. Estamos lutando para que o governo Alckmin pague o reajuste de 10,15% que conquistamos na Justiça. Queremos valorização salarial e profissional para toda a categoria e educação pública de qualidade. Comunicado de responsabilidade da PEUESP.
Agora são 6h09 e agora a participação de Luiz Cláudio Marcolino, que é economista, dirigente sindical, que participa todos os dias aqui do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, com a sua coluna São Paulo em Foco, apresentando os problemas e mostrando também as alternativas para que o estado de São Paulo retome seu caminho de crescimento. Olá, Marcolino, boa noite.
Olá, Rafael, boa noite. Dando continuidade.
Pois é, Marcolino, na semana passada você falou sobre as promessas não cumpridas de Alckmin e a lista é tão extensa que a gente tem que continuar essa semana falando desse assunto, né?
São várias promessas que não foram cumpridas e hoje nós trazemos o debate sobre a implantação de uma logística e armazenamento da distribuição gratuita de medicamentos. Essa foi uma proposta feita pelo governador Geraldo Alckmin em 2014, e não só não resolveu nessa questão, e agora parte do trabalho que tinha ou o serviço que era feito de distribuição, ele está passando esse serviço para a iniciativa privada. Em novembro do ano passado, ele lançou um edital para a contratação de empresa para a prestação de serviços de operação e logística. Então, a proposta era fazer ou implantar uma área de logística e armazenamento para a distribuição dos remédios, para ter algo concentrado no único local. Na prática, o pouco que ainda tinha desse serviço que estava descentralizado, ele está propondo passar para a iniciativa privada. E esse serviço que ele quer entregar para a iniciativa privada não é uma novidade do governo Alckmin. A gente percebe que várias coisas ele já vem tentando passar para a iniciativa privada. E no final do primeiro semestre, no final do primeiro mandato de 2014, a Secretaria Estadual de Saúde já tinha anunciado e acabou sendo feito um repasse de 152 milhões anuais pelos próximos 20 anos para uma empresa terceirizada para fazer essa implantação. Melhor, já tinha anunciado em 2014 um repasse de 152 milhões anuais durante os próximos 20 anos para uma empresa terceirizada fazer essa implantação. Só que assim, não implantou, esse recurso acabou sendo, o recurso para fazer essa estruturação, e agora, além de não fazer, parte desse serviço já passou para a iniciativa privada.
Quer dizer, é mais uma vez o desperdício, a falta de gestão do dinheiro público, né, Marcolino?
Com certeza. E, Rafael, nós conversamos nessa coluna também um pouco também sobre o desmonte da FURP. Lembra quando eu falei do desmonte da remédio da farmácia popular?
Sim, um dos principais laboratórios de apoio ao Sistema Único de Saúde, né?
E se você pensar hoje, não produz remédio só para o estado de São Paulo, produz remédio para o Brasil inteiro, que não só faz para a farmácia popular, mas tinha também uma outra propaganda que o governo do estado usou muito em 2014, que é aquelas farmácias da rede Dose Certa.
Sim.
Inclusive, o Alckmin ganhou muitos votos em 2014 com essa propaganda.
Uhum.
Só que eram 14 unidades e já reduziu para 8. Já desmontou a FURP. E a FURP só não foi desmontada ainda mais, porque houve uma redução de trabalhadores. Em julho do ano passado, acabou demitindo 47 funcionários da unidade de Guarulhos e tinha uma previsão de demitir mais 30 funcionários da unidade de Américo Brasiliense. Acabou tendo uma redução de 30, inclusive ele, trabalhadores que eram concursados, e só não demitiu mais, Rafael, porque teve uma intervenção do Sindicato dos Químicos e conseguiu reverter parte das demissões, ele reintegrou uma outra parcela dos funcionários que foram demitidos.
Quer dizer, teve a luta dos sindicatos para que isso não acontecesse.
A luta do sindicato, a intervenção para garantir que não houvesse. Mas a proposta do governador Alckmin já era estar fechando a FURP, já era desmontar, ele está trabalhando também para passar a FURP para a iniciativa privada. Então, assim, uma promessa feita não cumprida, que era essa implementação de uma área de logística e armazenamento para distribuição desses remédios que seriam produzidos pela FURP. Então, a ideia, de fato, era uma ideia boa, que você tem uma produção pública de medicamentos, você tem que ter um local que você possa ir guardando, armazenando, para fazer uma boa distribuição, não só para São Paulo, mas para todo o país. Mas as promessas do governador Alckmin ficam apenas no papel. A gente vê que apresenta a proposta na hora da eleição, no momento da eleição, mas depois ele acaba não implementando e deixa aí uma promessa não cumprida, e mais uma vez a gente demonstra aí que é o governo do estado levando a população no bico em promessas feitas e não cumpridas.
Está aí a participação de Luiz Cláudio Marcolino, que é economista e dirigente sindical, que participa aqui do Jornal Brasil Atual com a sua coluna São Paulo em Foco, sempre apresentando quais são as dificuldades pelas quais o Estado atravessa, mas também aponta os caminhos para superar essas dificuldades, né, Marcolino? Amanhã você volta trazendo mais promessas não cumpridas?
Com certeza. Durante a semana inteira nós vamos apresentando em várias áreas promessas não cumpridas pelo governador do estado de São Paulo.
Do jeito que você está dizendo, daqui a pouco a gente fica o mês inteiro de janeiro falando dessas promessas não cumpridas, né?
Mas é importante, né? Que esse ano é um ano importante também, um ano de definições. É importante que as pessoas abram os olhos.
É isso aí. Muito obrigado, então, pela participação de Luiz Cláudio Marcolino aqui no Jornal Brasil Atual. Amanhã, novo contato com a sua coluna São Paulo em Foco. Obrigado, viu, Marcolino?
Boa noite, até amanhã.
Boa noite. Luiz Cláudio Marcolino aqui no Jornal Brasil Atual.
6 horas 15 minutos. E a Petrobras vendeu por US$ 1,950 bilhões para a Total a cessão de direitos das concessões dos campos de Lara e Yara, na área do chamado pré-sal. Com a venda, a empresa francesa terá 35% dos direitos dos dois campos. A Total se torna, assim, a operadora do campo de Lapa, ao passo que a Shell fica com 30%, Repsol Sinopec com 25% e a Petrobras com apenas 10%. Em Lapa, a produção foi iniciada em dezembro de 2016. No campo de Yara, a Petrobras cedeu 22,5% da área e segue como operadora, com 42,5% ao lado da Shell, com 25%. Total tem 22,5% e Petrogal 10%. A produção em Yara está prevista para iniciar este ano.
6 horas 16 minutos. O Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito pretende reduzir pela metade as mortes nas estradas em um prazo de 10 anos. A tarefa é difícil, pois o Brasil ocupa o quinto lugar entre os países recordistas em óbitos nas rodovias, segundo a Organização Mundial da Saúde. Outro dado preocupante é o número de vítimas em acidentes com motocicletas. De acordo com o mapa da violência, o Brasil é o segundo no ranking mundial de ocorrências desse tipo. A faixa etária das vítimas também chama a atenção. Metade das mortes foi de pessoas em idade ativa, como lembrou o senador José Pimentel, do Partido dos Trabalhadores do Ceará.
Quando você analisa essa quantidade de acidente de trajeto, você identifica os motoqueiros, o maior número, e são pessoas entre 20 e 40 anos de idade, em plena atividade laboral.
Para a senadora Regina Souza, do Partido dos Trabalhadores do Piauí, o governo tem responsabilidade sobre as vítimas de acidentes.
Quer dizer, além das mortes, tem aqueles que ficam com sequela para o resto da vida, ficam inválidos e aí vão dar despesas à Previdência. Portanto, a prevenção tem que ser da conta do governo.
O PENATRANS, como é conhecido o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, vai ouvir a sociedade na elaboração de campanhas permanentes de esclarecimento, além de centrar esforços na fiscalização e na divulgação de resultados. Para estabelecer as metas anuais de redução de mortes, a Polícia Rodoviária Federal deve realizar consulta ou audiência pública com a sociedade e divulgar os dados em setembro, durante a Semana Nacional do Trânsito.
Você ouve agora as novidades das mídias sociais, da tecnologia e da web. Mundo Digital, com Kaique Santos.
O Facebook anunciou nos últimos dias mudanças radicais nos algoritmos que controlam as postagens de textos, vídeos e fotos vistos com mais frequência na rede social. São os algoritmos que definem, com base no comportamento de cada usuário, quais conteúdos serão vistos e em quais ordens no newsfeed ou feed de notícias. Segundo Mark Zuckerberg, um dos fundadores e presidente do Facebook, a intenção é tornar as interações sociais mais significativas. Com isso, os usuários verão mais posts dos seus amigos e familiares do que conteúdos de sites de notícias e marcas. O objetivo também é, segundo a rede social, combater as notícias falsas. No início de janeiro, Zuckerberg já adiantava que viriam novidades ao falar que sua promessa para 2018 era consertar o Facebook. O mundo se sente ansioso e dividido, e o Facebook tem muito trabalho a fazer, seja protegendo nossa comunidade de abuso e ódio, defendendo as pessoas contra a interferência de estados-nação, ou garantindo que o tempo passado no Facebook seja bem gasto, declarou o dono do Facebook em seu perfil pessoal. Vale lembrar que Roger McNamee, um dos dos primeiros investidores do Facebook e ex-mentor de Mark, atacou na última semana a rede social por meio de 3 artigos em jornais de grande circulação dos Estados Unidos. McCrame disse que a rede se tornou tóxica e não assume responsabilidade pelos problemas que causa. O anúncio das mudanças nos algoritmos do feed de notícias vem gerando polêmica. Os investidores não curtiram a ideia e estima-se que as ações do Facebook fecharam em queda, com perda de mais de 3 bilhões de dólares, a pior desde 2012. Isso pode não significar muito, já que com as mudanças as empresas poderão patrocinar seus posts, ou seja, elas pagarão o Facebook para que seus conteúdos continuem tendo bom alcance e que sejam acessados e vistos pelos usuários. A mudança no feed do Facebook já foi experimentada em 6 países antes mesmo do anúncio ser feito oficialmente, segundo reportagem do jornal The New York Times. Já após o anúncio, o site norte-americano Business Insider divulgou que usuários de várias partes dos Estados Unidos já estão vendo menos notícias no Facebook. E você, já percebeu mudança aí no seu perfil? Siga a Rádio Brasil Atual nas redes sociais, pelo Facebook, facebook.com/radiobrasilatual, no Instagram, @radiobrasilatual, e no Twitter, @RABrasilAtual. Kaique Santos, Rádio Brasil Atual.
6:20 em São Paulo. E centrais sindicais reafirmam compromisso de luta e resistência contra a reforma da Previdência. Em reunião realizada nesta segunda-feira, na sede da Central dos Trabalhadores e Trabalhadores do Brasil, CTB, entidades definiram ações contra a agenda conservadora imposta pelo governo de Michel Temer. Acompanhe aqui na Rádio Brasil Atual, reportagem de Cosmo Silva.
O governo está apostando todas as suas fichas na aprovação da reforma da Previdência. E para isso, começou 2018 com propagandas em todas as mídias defendendo as mudanças. Contra essa ofensiva, as centrais sindicais prometem mobilização e corpo a corpo com os trabalhadores para barrar a proposta que, segundo as entidades sindicais, se aprovada, vai impedir a aposentadoria das futuras gerações. No primeiro encontro de 2018, representantes da CTB, CUT, Força Sindical, CSB e Nova Central articularam a criação de uma agenda de ações contra a aprovação da reforma previdenciária, programada para ser votada em fevereiro. Os dirigentes sindicais também definiram ações de resistência contra a onda conservadora que ataca severamente a democracia. Adilson Araújo, presidente da CTB, reafirmou que se o Congresso Nacional colocar a proposta para votar, o Brasil vai parar.
A reunião do Fórum Unitário das Centrais, mais uma vez, reafirma o seu compromisso. Nós temos convicção de que o caminho para barrar a retrógrada proposta de contrarreforma da Previdência é garantir a mobilização social dos trabalhadores. Portanto, a palavra de ordem que une o povo brasileiro, que une as centrais sindicais e os movimentos sociais, eu não tenho dúvida. Se botar para votar, o Brasil vai parar. Um ano inicia sem que o governo sinalize nada de concreto do ponto de vista da retomada tanto dos investimentos públicos quanto dos investimentos privados. Pelo contrário, o governo segue advogando a defesa de uma agenda estritamente neoliberal. Portanto, a sua intenção vai ser mobilizar forças utilizando expedientes espúrios, compra de voto, né, fazendo de alguma forma com que os parlamentares sigam subordinados a essa agenda de retrocesso que o Brasil está enfrentando.
Sérgio Nobre, secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, lembrou que o momento não é de baixar a guarda. Segundo o sindicalista, as mobilizações no final de 2017, em todo o Brasil contra a reforma, comprovaram que os trabalhadores estão dispostos a parar o país.
É muito importante, já no início do ano, as centrais se reunirem novamente. E a ideia é retomar a agenda nossa do final do ano passado. Acho que foi muito importante o governo não ter conseguido colocar em votação a Previdência no final do ano passado e não colocou fruto da nossa mobilização. Foi, né, a nossa ida ao Congresso Nacional, as mobilizações de rua, dialogar com os deputados na sua base eleitoral, a pressão, os e-mails que os trabalhadores enviaram. Isso foi de fundamental importância. Se não fosse isso, o governo teria votado e aprovado a deforma da Previdência, não é a reforma. E agora começa o ano com pressão novamente dos empresários, em especial do setor financeiro, para colocar de novo em votação no dia 9 de fevereiro, que é o que estão dizendo. Então é muito importante retomar a mobilização agora. Então, nessa reunião de hoje, nós reafirmamos que se colocar em votação, o país vai parar, e o país vai parar porque sabe a importância que a Previdência tem. A Previdência é muito mais do que a aposentadoria. Previdência que ampara o trabalhador na velhice, na doença. Então é muito importante esse sistema público.
Na abertura dos trabalhos, após o recesso parlamentar, as centrais vão intensificar o corpo a corpo com os deputados e senadores, bem como agendar uma reunião com o presidente da Câmara e o Congresso. O governo quer votar o projeto da reforma previdenciária em fevereiro. Ainda de acordo com os sindicalistas, a reforma proposta por Michel Temer é mais um ataque à classe trabalhadora. Segundo as entidades, o principal objetivo é acabar com a previdência pública no Brasil. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual.
Agora são 6 horas e 24 minutos. Pesquisa mostra que violência contra a mulher cresce em dia de jogos de futebol. Da Rádio Nacional em Brasília, as informações com a repórter Graziele Bezerra.
De janeiro a outubro do ano passado, o Ligue 180 fez mais de 960 mil atendimentos a mulheres em situação de violência. Em 2016, o número de ligações para o serviço superou 1 milhão e 300. Os pedidos de socorro revelam os tristes fatos da violência contra a mulher no Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de assassinatos chega a 4,8 para cada 100 mil mulheres. Em entrevista, a secretária de Políticas para as Mulheres, Fátima Pelais, disse que as ações de enfrentamento à violência de gênero devem envolver toda a sociedade. Até março, a secretária promete colocar em prática uma parceria com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, para combater a violência doméstica em dias de partidas.
Teve uma pesquisa recente no Rio de Janeiro mostrando que no dia em que nós temos jogos de futebol, é o dia que mais as mulheres sofrem violência. Ou seja, então o homem pode brigar, ficar chateado que perdeu, ou fica feliz porque ganhou, bebe, e aí vai... pega na mulher.
Outra pesquisa, financiada pela Secretaria da Mulher e realizada pela Universidade Federal do Ceará, mostra que 4 em cada 10 mulheres que cresceram em um lar violento disseram sofrer o mesmo tipo de violência na vida adulta. Ainda de acordo com o estudo, 1 em cada 5 mulheres teve contato com algum tipo de violência doméstica na infância ou na adolescência. 23% afirmaram ter lembranças da mãe sendo agredida e 13% sabem que a mãe do parceiro também sofreu algum tipo de agressão. Os dados do Ligue 180 são encaminhados para a Secretaria de Segurança Pública de cada estado e são utilizados para a formulação de políticas públicas. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
Você está no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, agora às 6 horas e 26 minutos. Ladrões que tentaram assaltar um ônibus em Mamboré, no Paraná, desistiram de praticar o delito ao descobrirem que o veículo transportava romeiros que voltavam de Aparecida do Norte, em São Paulo. Os assaltantes abordaram o ônibus na rodovia BR-369 e obrigaram o motorista a desviar para uma estrada rural, onde o veículo ficou atolado. Ninguém ficou ferido na ação. A polícia suspeita que a intenção dos ladrões seria roubar um ônibus que transportava comerciantes que iriam fazer compras no Paraguai. Bom, as preces foram eficazes dessa vez, né?
Deu tudo ruim para esses bandidos, né? Se deram mal mesmo. E olha só, gente, uma postagem do Facebook fez um funcionário de uma farmácia ser demitido por justa causa. A publicação contra a própria empresa foi vista pela direção da farmácia como um ato nocivo contra a honra e a boa fama da drogaria. O juiz Rafael de Souza Carneiro entendeu que a mensagem vexatória publicada contra a drogaria que havia contratado o trabalhador justifica a demissão sem o pagamento de verbas rescisórias.
E a FIFA vai decidir nesta sexta-feira a situação do presidente afastado da CBF, Marco Polo Del Nero. O dirigente foi indiciado nos Estados Unidos por corrupção e lavagem de dinheiro. Só não foi preso por permanecer aqui no Brasil. Assim, não teve o mesmo destino do ex-presidente da CBF, José Maria Marim, que foi condenado e está preso em um presídio no Brooklyn, Nova York. Caso seja punido pela FIFA, Del Nero terá que abandonar o futebol, o que obrigará a CBF a convocar novas eleições para a presidência da entidade. Na sexta-feira, apenas os advogados de Del Nero vão estar em Zurique, na Suíça, sede da FIFA, para defendê-lo. Caso saia do país, corre o risco de ser preso e levado para os Estados Unidos, onde corre o julgamento do processo que ficou conhecido como FIFA Gate.
Sindicatos de trabalhadores da Eletrobras entraram com ação popular para impedir o governo Temer de contratar empresas para realizar estudos de avaliação necessários à privatização da empresa. Desde agosto, o governo já anunciou seu plano de privatização. Também está na Justiça a medida provisória 814, que retirou vetos à desestatização da Eletrobras. Os trabalhadores entendem que somente o Congresso pode fazer a mudança e conseguiram uma liminar impedindo a vigência da medida. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse que o projeto de lei de privatização da Eletrobras deve ser enviado ao Congresso alguns dias antes do fim do recesso parlamentar, no início de fevereiro.
6h29. Uma polêmica antiga pode ter um desfecho esse ano no Congresso. Dois projetos que legalizam os jogos de azar estão em estágio avançado de tramitação na Câmara e no Senado. Uma das propostas está para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o último passo antes de ir ao plenário. Outra foi aprovada por uma comissão especial da Câmara e está pronta para ser votada no plenário da Casa. E já conta com um pedido de urgência assinado por vários líderes, mas que ainda não foi aprovado. Os dois projetos legalizam o jogo do bicho, o bingo, o vídeo bingo, apostas esportivas, os jogos online pela internet e cassinos. A legalização chegou a ser defendida no ano passado por 13 governadores reunidos em Brasília. Eles consideram a atividade uma alternativa de arrecadação diante da atual crise econômica. Este é um dos principais argumentos dos defensores dos jogos, que estimam uma arrecadação extra de 15 bilhões de reais por ano e a geração de 1 milhão de empregos. Para o deputado Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo, a legalização vai gerar empregos e recursos, o que não acontece hoje, porque os jogos são clandestinos.
Se nós queremos ter alguns descontos na tributação brasileira, né? Precisamos procurar novas receitas. O Brasil tem 200 mil jogadores que saem para jogar no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, na Foz do Iguaçu, Las Vegas. Por que não nós regulamentarmos uma coisa que já existe no Brasil?
Os argumentos favoráveis à legalização dos jogos são rebatidos por especialistas e entidades contrários à legalização. O movimento Brasil Sem Azar, por exemplo, sustenta que não serão gerados novos postos de trabalho, mas apenas deslocados empregados de outros setores. Outra entidade, a ANFIP, associação que reúne os fiscais da Receita Federal, prevê uma arrecadação 5 vezes menor, de 3 bilhões, insuficiente para cobrir o aumento de despesas na fiscalização dos jogos e ainda em saúde, segurança e infraestrutura. O presidente da Frente Parlamentar contra a legalização dos jogos, o deputado Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, defende um plebiscito antes da aprovação do projeto. E, mesmo assim, apenas se órgãos como a Receita e a Polícia Federal atestarem que têm condições de evitar que o crime organizado utilize tais atividades para fazer evasão de divisas e lavagem de dinheiro, por exemplo.
Se nós tivermos essas três instituições, Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal, certificando que nós temos instrumentos e quadros para monitorar e impedir esse tipo de procedimento, eu já tenho a primeira questão resolvida. A segunda questão, eu gostaria de que nestas próximas eleições gerais nós fizéssemos um plebiscito, uma consulta à sociedade.
O projeto da Câmara prevê o funcionamento de 3 cassinos por estado. Também autoriza o funcionamento de casas de bingo, inclusive em jockeys clubes e em estádios de futebol. E permite ainda que estados criem suas próprias loterias, o que é proibido desde 1967. Para evitar críticas em relação ao controle da atividade, a proposta prevê a criação de uma agência reguladora federal para fiscalizar os jogos e outras medidas. As casas não poderão emprestar dinheiro para os apostadores e terão que informar a identidade de quem ganhar mais de 10 mil reais de uma só vez. Prevê ainda a criação de um cadastro nacional de viciados em jogos, os chamados ludopatas, que ficarão proibidos de entrar nos estabelecimentos. Olha só, Rafa.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. As notícias que os outros não dão.
Essa última notícia que a Silvia deu, olha só, a gente não vou poder então participar dos bingos, vão proibir a minha entrada lá, não é? Mas está certo, é isso mesmo. Olha só, são 6 horas 33 minutos e a Larissa Borer foi às ruas da cidade para fazer a boca do povo. E a pergunta é a seguinte: você se sente seguro nas plataformas do metrô e trem? Vamos lá!
Na boca do povo.
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 Nos últimos dias, a notícia de uma mulher que foi empurrada para os trilhos de uma das estações de metrô de São Paulo assustou muita gente. O homem que empurrou Jussara Araújo é faxineiro da estação e tem 55 anos. Segundo a assessoria do metrô, Sebastião sofre de problemas mentais e teria agido contra a primeira pessoa que viu na plataforma. O caso alerta para o cuidado extra que se deve ter nas plataformas dos trens e do metrô da cidade. Fomos às ruas perguntar às pessoas se elas se sentem seguras nas plataformas do metrô e trens da capital.
Alfredo, recepcionista. Segurança é uma coisa muito difícil de estipular. Quando tem muita gente ao meu redor, sim, eu me sinto seguro. Mas quando eu tô sozinho, eu me sinto tendo um pouquinho daquele receio, entendeu? De que talvez alguma coisa possa acontecer. Eu acho que no horário de pico é tranquilo. É, segurança em geral, entendeu? Acho que deviam colocar mais seguranças no metrô. Quer dizer, dá pra perceber que colocaram mais seguranças no colocar na catraca pra ninguém furar a catraca, entendeu? Agora, pensar que alguém vai empurrar outra pessoa no metrô, aí é difícil, é complicado. Então, eu acho que não. Por que eu acho que não? Porque em horário de pico tem muita testemunha. Quem vai fazer isso, normalmente vai fazer isso em um local vazio. Apesar de ter uma câmera de segurança e tudo mais, é muito mais fácil fugir quando não tem ninguém olhando.
Carol, analista de departamento pessoal. Não. Ah, porque, enfim, pelos recentes acontecimentos, tem empurrado a menina no trilho, pela questão do assédio que tem, enfim, por questão de segurança também, entre escadas e as passagens do metrô.
O que você acha que poderia ser feito para melhorar?
Ah, poxa, ter mais segurança, né? E segurança ativa, né? Segurança que faça alguma coisa, não só que fique ali parado olhando, mais estrutura na questão de segurança, passagem, enfim, ampliar o metrô também, porque não seja tão lotado e cause tanta insegurança para as pessoas.
De São Paulo, Larissa Borer, para a Rádio Brasil Atual.
6:35 e a hora da participação da Ana Flávia, apresentadora do seu jornal da TVT, que começa daqui a pouquinho, às 7 da noite, pelo canal 44.1 Digital. Ana Flávia, boa noite. Quais são os destaques da edição de hoje?
Boa noite, Rafa, e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Entre os destaques desta segunda-feira aqui no seu jornal, nós teremos uma entrevista exclusiva com o Cristiano Zanin, que é advogado que defende o ex-presidente Lula contra as acusações da Operação Lava Jato. Zanin conversou com o repórter João Miaghi sobre a defesa e acusações feitas ao ex-presidente. Teremos também uma reportagem sobre os 15 anos da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira e africana no Brasil. Apesar de ser um avanço, existem muitas dificuldades para essa lei ser aplicada nas salas de aulas, e nós explicamos o porquê. E Rafa, feministas analisam projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que podem mudar a vida das mulheres. Olha só que interessante. E hoje também mostraremos o resultado da enquete que nós demos na última sexta-feira. E nós fizemos a seguinte pergunta. Você acha que o presidente Lula é vítima de perseguição política? Com o resultado e as reportagens completas dessas que eu falei agora e também outras que teremos, vocês conferem hoje no seu jornal às 7 da noite. Beijo grande, Rafa. Até amanhã.
Tá aí, Ana Flávia. Beijo para você também. Bom jornal. O seu jornal começa às 7 da noite pelo canal 44.1 da TV Aberta Digital, em HD. Tem também o canal 512 Net Digital, se você preferir pela internet, tvt.org.br.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Amanhã, na região da capital paulista, o sol aparece, mas a partir da tarde, as chances de chuvas em áreas isoladas é de 80%, máxima de 31 graus e mínima de 22 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o dia será de muitas nuvens com poucas aberturas e há chances de chover na parte da tarde, máxima de 31 graus e mínima de 22 graus. A terça-feira em Mogi das Cruzes será de muitas nuvens com probabilidade de chuvas fortes em áreas isoladas na parte da tarde, máxima de 28 graus e mínima de 21 graus. Para Santos, o dia será de muitas nuvens com curtas aberturas pela manhã e para a tarde, chances de pancadas de chuvas localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas. As chuvas e ventos fortes deixam o mar agitado e as ondas serão moderadas para a terça-feira. Máxima de 31 graus e mínima de 25 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Notas esportivas.
6 horas 38 minutos e a Federação Francesa de Futebol suspendeu hoje o juiz Tony Chaperon, que ontem chutou o zagueiro brasileiro Diego Carlos do Nantes. O time da casa enfrentou o Paris Saint-Germain e perdeu por 1 a 0. Mas a agressão do juiz ao jogador aconteceu quando Diego Carlos, sem querer, acabou derrubando o juiz em uma jogada. Irritado, Tony Chaperon se levantou e deu o chute no brasileiro. O árbitro já reconheceu que o brasileiro derrubou sem querer, mas mesmo assim terá de se explicar perante a federação. Tony Chaperon iria apitar a partida entre Angers e Troyes na quarta-feira pelo Campeonato Francês, mas foi tirado da escala pela Federação Francesa.
Pois aí, o Palmeiras contratou hoje o meia Gustavo Scarpa, que deixou o Fluminense para ficar por 5 temporadas no novo clube. É o 6º reforço palmeirense para 2018. Antes dele vieram o goleiro Weverton, o zagueiro Emerson Santos, os laterais Marcos Rocha, Diogo Barbosa, além do meia Lucas Lima. Foi a terceira vez que o Palmeiras tentou fechar com Gustavo Scarpa. Natural de Campinas, o meio chegou às divisões de base do Fluminense em meados de 2012. Em 2017, foi convocado para a seleção brasileira pelo técnico Tite para o amistoso contra a Colômbia.
E o clube inglês Arsenal pode contratar o atacante brasileiro Malcom, revelado pelo Corinthians. O jogador está atualmente no Bordeaux, da França, que pode receber 45 milhões de euros, cerca de 175,8 milhões de reais com a transação. O empresário de Malcom, Fernando Garcia, está desde a semana passada em Londres tentando fechar a venda do atleta. Além do Arsenal, outro time inglês, o Tottenham Hotspur, também está interessado no atacante. O Corinthians, clube que revelou o jogador, pode ficar com 2,5% do valor a ser fechado nesta transação.
E morreu hoje o ex-jogador de futebol inglês Cyril Regis, aos 59 anos, vítima de infarto. Regis foi uma das celebridades do futebol de seu país nos anos 1970 e 1980 e também um símbolo da luta contra o racismo. Nascido na Guiana Francesa, Cyril Regis mudou-se com a família para Londres aos 5 anos e iniciou a carreira nas divisões inferiores da Inglaterra ainda em 1975. Jogou pelo Coventry City, Aston Villa e no West, além da seleção inglesa. Então registramos aqui a morte do jogador de futebol inglês, Cyril Regis, aos 59 anos.
E outra nota triste aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde. A cantora do grupo inglês Cranberries, Dolores O'Riordan, teve morte súbita hoje em Londres, aos 46 anos. O anúncio foi feito pelo agente da artista. Dolores estava em Londres para uma sessão de gravação. A banda The Cranberries foi formada na cidade de Limerick, na Irlanda, entre 1989 e 90. O grupo irlandês também era formado pelo guitarrista Noel Hogan, o baixista Mike Hogan e o baterista Fegal Lower.
Bom, agora são 6 horas 42 minutos e vamos falar de agenda cultural com Nelson Calura.
O melhor do circuito alternativo agora na nossa agenda cultural.
Mais de 150 obras de importantes acervos brasileiros fazem parte de uma mostra em cartaz na Caixa Cultural São Paulo. A exposição Construção do Patrimônio reúne quadros, esculturas e documentos raros de grandes artistas nacionais e faz um panorama da preservação do patrimônio no Brasil. A exposição é dividida em 12 ambientes e traz obras de Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Marcel Gauthreau, Germano Graeser, Eric Hess, Oscar Niemeyer, entre outros. Realizada pelo Instituto Pedra, o projeto faz parte da programação das comemorações dos 80 anos de existência do IPAM, primeira instituição dedicada à preservação e promoção do patrimônio cultural na América Latina. Com entrada gratuita, a exposição fica em cartaz até 4 de março, com visitação de terça a domingo, das 9 da manhã às 7 da noite. A Caixa Cultural São Paulo fica na Praça da Sé, 111, no centro. Jude Santo é a atração de amanhã do Baixo Pinheiros Bar. Acompanhada do violão e pandeiro, a artista apresenta músicas de sua autoria, mescladas com outras canções conhecidas da MPB.
Tenho orgulho da minha raça e da minha cor. Sou negra, preta, sim, não morena, por favor.
Cantora, compositora e publicitária, Judy Santo começou a carreira artística aos 14 anos de idade, cantando em bares e casas noturnas de Campinas. Influenciada pelo samba, forró, soul e funk, lançou em 2015 o primeiro EP Retrato de um Eu, que trata de temas como o combate ao preconceito e a valorização da cultura africana. Judy Santo, amanhã, às 9 da noite, no Baixo Pinheiros Bar, na rua Guaicuí, 62, em Pinheiros. Nelson Calura, Rádio Brasil Atual.
E ao som de Judy Santo, a gente encerra mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve a minha apresentação, Rafael Garcia, e também de Silvia Morello.
Reportagens de Cosmo Silva e Naama Nunes.
A produção de Larissa Borer e Nelson Calura.
Nas redes sociais, Kaique Santos.
Trabalhos técnicos de Guilherme Lopes e Fábio Balbini.
Edição de Walter Venturini.
Coordenação de Terlânia Bruno.
E a direção de Osvaldo Luiz Colibri Vita.
O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, é um programa da Rádio Brasil Atual e da Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho. Vocês ficam agora com um papo com o Zé Trajano. Às 7 da noite tem o seu jornal na TVT e às 8 você volta para cá, porque hoje tem Circuito MPB com Deri Nascimento. Gente, um grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau.
Uma ótima noite para você, até amanhã.
Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.